Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando jornalista, cineasta, professor Rodrigo Grota, que tem uma trajetória aqui muito ligada à nossa universidade. Nós estamos falando, antes do intervalo, de apresentação de seus filmes em festivais, festivais internacionais, inclusive. Como que é essa experiência?
Pô, é muito legal isso. A gente nunca imagina, né, como que vai ser a reação do público estrangeiro. É um filme, às vezes, feito numa região do Brasil que eles não têm muito conhecimento, assim. Eu senti muito que eles têm uma imagem sólida, lógico, de São Paulo e Rio de Janeiro, né, as cidades mais conhecidas, e também do Nordeste. Principalmente porque o cinema novo foi muito difundido nos anos 60, 70, na Europa, nos Estados Unidos. Então, os filmes feitos pelo Glauber Rocha, Rui Guerra, vários cineastas ali ecoaram bastante. E até o Scorsese cita bastante os filmes do Glauber Rocha e tal. Então, assim, quando você vai passar em outros países, tem esse conhecimento de algumas regiões do Brasil. Mas eu lembro que, por exemplo, quando fui passar a Trilogia do Esquecimento, que é composta pelos curtas Satoru Uso, Booker Pittman, Haruhara. Eu fui exibir em 2014 na Cinemateca Francesa, em Paris. E daí tinha público lá francês, mas também de outros países, e também brasileiros. Dos franceses começaram a me perguntar, assim, ué, mas como assim, você filmou no Brasil, não é no Japão isso? Como assim, muito japonês, uma região do Brasil? Começou a achar isso estranho. Daí eu expliquei, não, ó, teve colonização e tal, e principalmente a cidade que eu moro, Londrina, é uma cidade que tem muitos japoneses, né, e que acabaram ficando por lá e tal, eles não tinham essa dimensão, assim, também. E até quando a gente passou a Teologia do Esquecimento no Japão também, o público japonês achou estranho também, assim, mas os japoneses foram pra aí, não quiseram voltar pra cá? Como assim? Porque eu falei assim, ó, o Haru nunca quis voltar pro Japão, né? Ele nasceu em 1909, veio pra cá nos anos 20 e tal, novo, assim, e veio pra Londrina, ele foi o que comprou o primeiro lote de Londrina, lote número 1, e acabou ficando a vida toda. E eles não entendiam, assim, como alguém pode mudar o nosso país e não querer voltar e tal. Então, isso foi engraçado. E daí, até no contexto nacional, foi curioso quando o primeiro curta que eu fiz, assim, que teve estreia no Festival de Gramado, foi o Satoru Uso, 2007. No Brasil, por exemplo, eles não tinham uma imagem muito concreta de Londrina, assim. E eu sinto quando eu passei também o Leste-Oeste, quando estreou em Recife, em 2016, há 10 anos, eles achavam estranho umas cenas também com umas araucárias, uma coisa do frio, assim. É um outro Brasil que eles não estão muito acostumados, assim, né? E eu ficava brincando assim, ó, é tudo Londrina isso aí, né? Achava curioso, assim, porque em Gramado também me perguntaram se o Satori tinha cenas rodadas no Japão. E, porque a gente fez cenas em Londrina e rodou também algumas cenas em Açaí, que tinha lá um jardim que eu achava lindo e tal, né? Então é curioso, como no próprio Brasil também a gente ainda não conhece toda essa diversidade geográfica, né, das paisagens. Pode ver, se você for pensar dos filmes que são lançados, todos os anos que são produzidos, 90% é Sudeste, daí tem um pouco no Nordeste, agora sim, regiões Norte, Centro-Oeste, e agora o Sul está crescendo um pouco mais, mesmo assim ainda fica aquém, né?
E Recife,
lógico, se destacando, o que a Bahia era nos anos 60, o Recife agora tem sido nos anos dos últimos 20 anos, assim, né? Agora, por que o Recife está colhendo esses frutos, né? As produções do Kleber Mendonça, filho, porque tem uma política pública lá de incentivo à cultura muito sólida e que apoiou muito o cinema pernambucano, assim, por anos e anos, né? Por exemplo, no Paraná, a gente tem uma lei estadual de cinema que era para aprovar um longa por ano desde 2004. Em 22 anos, conseguiram fazer 3 editais dessa lei, e era para ser anual, né? Então, a gente fica refém de recursos. E o estado de Pernambuco é muito mais pobre em relação ao Paraná financeiramente, né? O Paraná é a quarta ou quinta economia do Brasil. Mas aí você vai ver os investimentos de cultura, daí inverte, né, mais ou menos, o ranking.
Aproveitando esse gancho, quais são os desafios para fazer cinema no Brasil?
Nossa, Thalita, ó, fazer cinema no Brasil é difícil. Imagina fazer, então, no Paraná, que é um estado mais conservador em relação à cultura. Imagina fazer no interior, onde não tem faculdade de cinema e que as pessoas, né, vão aprendendo na prática. Mas eu acho assim, tem os lados positivos e os lados negativos. Tal. Quais são os lados positivos? Quando a gente criou aqui no Art lá em 2003 e começou a fazer os primeiros filmes aqui nessa retomada com o digital, eu pensava assim, bom, deve ter numa cidade de 500 mil habitantes um monte de gente que quer fazer cinema. E o cinema, ele tem essa vantagem de ele reunir pessoas com conhecimentos das mais variadas áreas. Então tem o cara da fotografia, tem o cara da música, o cara da direção de arte geralmente vem da arquitetura, tal, ou de design, alguma coisa assim. Quem escreve ou vem da letras ou do jornalismo, e os atores do teatro. Como existiam esses cursos na UEL, eu pensei, pô, a gente tem que achar essas pessoas que estão em outros cursos, ver quem gosta de cinema e chamar para fazer parte do nosso grupo, né? Então a gente começou a fazer isso, né? Tentar reunir pessoas que tinham formações em outras áreas, que não cinema, mas que tinha um interesse, né, de produzir um filme e tal, e também aprender junto com a gente. Eu gosto de seguir um modelo, por exemplo, que o Stanley Kubrick falava: você aprende a fazer filme fazendo um filme, né? Então você vai aprender errando, você vai aprender também tendo a experiência de dirigir um ator e tal, né? É difícil, lógico, as faculdades são importantes, tal, no caso de cinema, mas são pouquíssimas no Brasil, né? Eu dei aula em Curitiba por 2 anos, no curso de cinema lá, e eu percebi, assim, que a divisão das disciplinas, tal, é tudo também ligado à questão também de quem quer fazer pesquisa acadêmica, tal. Algumas disciplinas são essenciais, não cabem na grade. Então, assim, é mais um pretexto, talvez, para você conhecer outras pessoas ali, para poder depois seguir fazendo filmes. Mas em Londrina a gente tem uma outra vantagem também, que é assim, como a gente faz, às vezes, com recursos apertados, tal, a gente consegue muito apoio, né? Por exemplo, a gente fez um longa-metragem, o Leste-Oeste, em 2014, com apenas R$80 mil, amigo. 80 mil, vai vendo. A gente rodou por 2 semanas, e daí a gente aproveitou também, por exemplo, tinha uma prova de 500 milhas de Londrina e a prova de 100 milhas de kart. A gente conseguiu um apoio deles para poder filmar durante a prova, botar nosso ator lá no meio, fingir que estava correndo e tal. Depois conseguiu mais 45 mil para finalizar. Então foi um filme feito, um longa, com 125 mil. Né? E para conseguir fazer, a gente teve apoio de mais de 20 restaurantes para alimentar a equipe e tal. E esses apoios com a prova das 500 milhas. Então, assim, como também tem essa questão que a cidade é pequena, né, pensando em outras capitais, é mais fácil conseguir alguns apoios, né, também. A gente conseguiu rodar agora uma série para a TV Cultura, chamada Turma da 23, lá num galpão na Rural, na Cidade Rural. A Cidade Rural já tinha alugado para a gente o galpão em 2000, ou seja, há 26 anos, quando o Caio Cesário produziu um curta chamado Cine Paixão. Então, assim, a gente vai improvisando. Ah, não tem estúdios aqui em Londrina? A gente aluga um galpão e transforma em estúdio e tal, né? Não tem o orçamento ideal? Ah, então vamos atrás de apoios, né? E nessa aí a gente tem conseguido produzir longas, séries de TV, mesmo estando aqui em Londrina, a Yubi também, que eu acho uma coisa muito legal. A gente eu dirigi 6 séries de TV e 9 longas. E tendo essa base aqui em Londrina, né? E sempre a gente tenta também, em cada projeto, formar pessoas novas também. Dar chance da pessoa fazer a primeira experiência ali no set, ou como estagiário, ou até assumindo também a chefia de uma posição. Então é isso, a gente tem que estar sempre se reinventando e buscando parcerias.
Rodrigo, você estava fazendo uma referência à universidade ter vários cursos e ainda não tem um curso de cinema, apesar de ter tido no passado alguns projetos que não vingaram. Mas nós temos aqui design, artes plásticas, como se falou, arquitetura, e tem um curso de artes cênicas, né? E Londrina tem uma tradição no teatro também. Tem uma história no teatro, né? Não tem como falar em teatro e não lembrar de Nietzsche Jacon. Como é essa ligação, essa escola de teatro mais antiga aí? É importante para isso, para esse cenário de cinema que você participa?
Nossa, é essencial Londrina ter essa solidez, né, na trajetória em relação ao teatro, Ayubi, porque para fazer filmes a gente precisa de bons atores também, né? E para você ter um bom ator, uma boa atriz, eles precisam ter uma formação sólida, assim, de tempo, de leitura de peças, de ensaios, experimentações e tal. Teatro é uma coisa mais artesanal nesse sentido, né? Às vezes você ensaia uma peça por 1 ano, 2 anos, tal, até chegar ao público, né? Agora, diferente do cinema, que envolve também equipamentos, envolve toda uma logística mais cara, então é tudo muito mais rápido. Mas graças ao curso de artes cênicas da UEL, ao curso da Funcart, essa tradição que a Nietzsche conseguiu consolidar com o Filo também, trazendo muitas peças para cá ao longo de anos e formando muita gente, a gente tem conseguido mesclar, Yubi, elenco local com alguns atores de fora. Vou te dar um exemplo, uma série que a gente fez para a TV Brasil em 2023, chamada Dramaturgias. É uma série sobre a história do teatro brasileiro. A gente trabalhou com 44 atores, metade veio de fora e metade de Londrina. E daí cada episódio a gente mesclava às vezes. Então a gente fez assim, vestido de noiva, Nelson Rodrigues. Daí a Marga Vine, que é a professora aqui da UEL, contracionou com atores que vieram de fora. É, a gente fez O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Ou seja, várias peças. Então assim, a gente sempre tenta ter essa ponte com o curso de cênicas da UEL e também com atores de grupos de teatrais da cidade, porque realmente é uma das coisas mais fortes de Londrina.
Falar em coisas fortes de Londrina... A gente já falou bastante nessa história e sempre que é possível conversar com você, a gente retoma essa história de como que Londrina, com essa tradição de teatro, essa tradição de cinema, não tem um curso de cinema. Tem isso, explicação?
Isso eu acho um dos pecados mais graves, talvez, não sendo religioso, mas é um pecado. Então. Porque a cidade precisa desse curso de cinema. Qual o motivo? Primeiro, uma produção de cinema, ela além de dar visibilidade para a cidade, criar um valor simbólico, cultural e material, ela gera emprego, traz renda. Você hospeda o elenco no hotel, você leva esse elenco para comer num restaurante e tal. Então, e você contrata pessoas da cidade para trabalhar, para levantar cenário, para pintar o cenário. Né? Então, assim, e vários outros trabalhos. Então, assim, isso seria muito importante para Londrina, porque eu sinto que, por exemplo, por que o jornalismo de Londrina tem qualidade e é reconhecido fora daqui? Porque vieram pessoas de outras regiões do Brasil fazer jornalismo aqui em Londrina, né? Algumas acabaram ficando, como eu fiquei, pela qualidade da cidade e tal. E isso deixou o curso muito forte e o jornalismo da cidade forte também. Agora, as nossas produções, o que está acontecendo? A gente tem, às vezes, três, quatro produções simultâneas em Londrina, só que só tem um profissional ligado a som direto, um profissional ligado à elétrica. E daí você tem que ou improvisar, ou não ter, ou chamar a pessoa de fora. Né? Isso é triste, sim, porque isso não amplia o mercado de trabalho local, né? Não faz o dinheiro circular aqui, que poderia ficar aqui, e a gente sempre tem que improvisar algumas funções, assim, né? Esse é o lado triste. Agora, foi aprovado o curso de cinema. A última informação que eu tive é que falta o governador dar uma chancela de poder ter contratação de alguns professores para ter o pontapé inicial do curso, né? Porque atualmente a gente tem um curso de cinema em Curitiba e tem um curso de cinema público também na Unila, em Foz do Iguaçu. Só Londrina aqui não tem. Maringá ainda tem na UEM um curso de multimeios, que não é exatamente cinema, mas algumas disciplinas teóricas falam de cinema. Porque eu já dei aula lá também na pós, na Unicesumar, e tive lá nos egressos do multimeios. Então Londrina está, né, ficando para trás dessas três cidades, né?
Isso é complicado. Mexe com política.
Sim, né? E seria muito bom, porque viriam para cá estudantes do interior de São Paulo, de outras cidades do Paraná, iam acabar ficando aqui, iam criar produtoras aqui, essas produtoras iam escrever projetos no edital federal, iam provar, trazer recursos para cá. Então, entendeu? Tudo isso traz uma movimentação que gera emprego, que movimenta a cidade, seria muito benéfica para Londrina, né? Mas eu acredito ainda que a gente talvez consiga, em breve, assim, até porque... eu vi que vai ter agora concursos, eu acho que na UEL não, né? Mas eu vi que vão ter outras estaduais, né? Mas assim, a necessidade de ter uma graduação está ficando cada vez mais evidente, né? Porque quase todo mundo hoje em dia não só consome vídeo, mas também produz, né? Que é uma coisa nova, né? Que não existia há 25 anos, assim, né? Só que, eu lembro que às vezes eu pegava a câmera do curso de jornalismo, agora confessar um pecado também, no curso de jornalismo, e eu fazia uns filminhos em casa, assim, ficava, tipo, pirando com a câmera, porque era pra fazer os exercícios da disciplina de telejornalismo, mas ficava viajando com a câmera lá também e tal, e ficava fazendo uns testes de luz, então... Porque era difícil ter acesso a uma câmera, né, Yubi?
Quase era caríssimo.
Era caríssimo. Então a gente tinha uma super VHS, eu acho, ali no curso, e dava pra fazer umas piras e tal. Mas, entendeu? Agora não, todo mundo tem uma câmera na mão no bolso, né? Então é diferente,
Rodrigo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Teria muito mais assuntos para continuar discutindo, mas uma perguntinha para você responder em 30 segundos: como foi sentir na pele o incêndio do Ouro Verde?
Ah, foi muito triste ali, porque eu lembro que foi a minha primeira experiência de ter ido ao cinema em Londrina. Fui ver um filme do David Lynch, Estrada Perdida, Lost Highway, que era uma loucura e tal. Fiquei fascinado por aquele cinema dos anos 50, com mais 700 lugares. Quando eu vi ali pegando fogo, eu não estava exatamente no dia aqui, estava em São Paulo, mas foi como uma coisa muito forte de uma crise que estava tendo na cidade, assim, cultural, que eu acho que depois daquilo ali a cidade conseguiu dar uma retomada na sua produção cultural de uma maneira mais sólida, assim. Então, acho que foi também uma espécie de transição ali, foi meio que um turning point, né?
Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecimento especial ao João Lopes, na parte técnica e na produção aqui do programa. A UEL e o Direito à Cidade vai ao ar aos sábados, 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras, às 8 da noite. Também estamos com o programa disponível no Spotify, com o nome A UEL e o Direito à Cidade. Nós ficamos por aqui. Até!
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Benedito.